Não se deve temer a descentralização, a desconcentração de poder. E sim, se já perceberam, por exemplo, nas ARS no Norte que funcionou melhor, não tenham medo da concorrência. Não tenham medo de modelos como a Iniciativa Liberal defende, que preconiza concorrência entre as ARS. Relembro de novo o que nos diz a UTAU. Sem uma correção estrutural e integrada de todas as dimensões, os estrangulamentos na atividade assistencial continuarão a ser uma realidade para utentes, trabalhadores, gestores e fornecedores. Senhoras deputadas, aqui a questão é o como. É que nós temos a certeza que há soluções. O que não temos a certeza é se são capazes de as implementar. Porque, terminando, não são apenas os liberais, não são apenas as melhores práticas dos países da Europa, não são apenas as entidades como a UTAU, as entidades da área da saúde. São as evidências do dia-a-dia. E é um choque de realidade. O SNS está em estado de emergência e sim precisa de ser salvo. Mas não é com uma dose maior daquilo que os atirou para as urgências. É que o caminho que está a ser feito é o SNS em SOS. E ao contrário do que dizem, o SNS neste momento não é para todos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. Ministras, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra da Saúde, deixe-me dizer-lhe que tenho imensa consideração por si e até alguma simpatia pessoal. Aliás, vejo que acordámos hoje de manhã e escolhemos os dois a cor amarela, porque de facto é a cor da medicina. Mas a senhora ministra que usa a cor da medicina veio para este debate, trouxe a cor da medicina, mas não trouxe respostas, que era isso que nós queríamos ouvir aqui hoje. Queríamos ouvir respostas e queríamos ouvir soluções para o que está a passar na saúde em Portugal. Senhora ministra, não lhe vou falar novamente daquilo que todos os portugueses já sabem, que são a calamidade que existe nas urgências, as listas de espera para cirurgias, as consultas, as ecografias suspensas no Hospital de São João para as grávidas no segundo trimestre, ou as unidades de cuidados intensivos que hoje fecharam no Hospital de Santa Maria, o maior hospital de Portugal. Hoje de manhã, a nota enviada às redações pelo Sindicato dos Médicos da Zona Sul dá conta que, por número mínimo de médicos, a unidade de cuidados intensivos fechou. O que eu queria ouvir aqui a Sra. Ministra dizer era como é que vai dar liberdade aos portugueses. Liberdade de escolha e de acesso à saúde. Liberdade para que os portugueses possam cuidar cada vez mais, em vez de matar, em vez de eutanasiar. Mas nós já sabemos que se a prisão perpétua é um problema anticonstitucional e que não se pode falar nesta Câmara, já a eutanásia e o aborto é tudo à larga, é tudo à vontade. Muito bem. Pois, com a falta de soluções, Sra. Ministra, sabe o que é que eu concluo deste debate? É que a Sra. Ministra e o PS são negacionistas. A Sra. Ministra e o PS são negacionistas do que se passa no terreno, da escalada, do descalabro que existe no Serviço Nacional de Saúde, e são negacionistas porque, para a Sra. Ministra, tudo é um pequeno número, como disse ontem na audição, ou é apenas um constrangimento quando morrem pessoas nas urgências e nos hospitais. São também negacionistas da mortalidade de Covid, quando comparada com outros países, e são negacionistas também na mortalidade extra-Covid. Por isso, Sra. Ministra, falou de demagogia, falou de adjetivação. Os administradores hospitalares criticaram o Governo por falta de estratégia. O Observatório Português dos Sistemas de Saúde também dizem que falta acesso aos cuidados de saúde e falta de recursos humanos e que está em perigo a saúde pública. Também acha que estes organismos são demagogos, Sra. Ministra? Sra. Ministra, não existem falta de médicos no SNS. Existem falta de médicos no SNS, mas não existem falta de médicos em Portugal, porque Portugal, pelos números da OCDE, é o 8º país do mundo com mais médicos per capita e com o maior número de faculdades. Por isso, o que existe aqui é uma má gestão da Sra. Ministra e uma má gestão do Governo. Sra. Ministra, estamos há décadas a desperdiçar cada vez mais milhões e, por último, para terminar, Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância, vou dar-lhe um alerta, Sra. Ministra. A Sra. Ministra é a CEO da Saúde e a Sra. Ministra, se se vai autossubstituir, está apenas a assumir a sua própria incompetência e a sua própria incapacidade. Se a Sra. Ministra deveria apanhar com esta polémica dos aviões, se calhar a Sra. Ministra devia dirigir-se a um aeroporto e apanhar um avião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Salles, Lacerda Salles.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Ministras, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado João Contrito Figueiredo, que neste momento não estará presente, mas está a Sra. Deputada Joana Cordeiro e todo o restante grupo parlamentar do IEL. Ainda ontem, em audição regimental com uma duração de mais de 5 horas, como bem se lembram e onde estiveram presentes, tivemos oportunidade de esclarecer aos senhores deputados, nomeadamente aos senhores deputados do IEL, muitas dúvidas sobre estas diversas matérias que hoje aqui se colocaram. Razão pela qual, senhores deputados, este debate putestativo em nada acrescenta aos últimos debates sobre saúde e apenas representa um número político do IEL para, de forma a cavalgar alguns problemas circunstanciais do SNS, fazer o número de marketing político de fúria privatizadora e liberalizadora do Serviço Nacional de Saúde. Aliás, Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo e Srs. Deputados do IEL, se me permitem, eu teria até algum cuidado em ter agendado este debate putestativo para hoje. Porque se tivessem tido o cuidado de ler um artigo de ontem, do dia 29 de junho, de uma revista técnico-científica inglesa do Reino Unido, The Lancet Public Health, teriam visto qual a conclusão de um estudo desta revista. Eu passo a ler para que possam interiorizar e fazer a vossa reflexão profunda. O aumento das privatizações entre 2013 e 2020 esteve ligado às taxas mais elevadas de mortalidade, indicando uma diminuição da qualidade dos cuidados de saúde durante esse período. É um artigo de ontem, do dia 29 de junho, do Lancet. Façam a vossa reflexão, senhores deputados. Eu diria, senhores deputados, que esta fúria privatizadora e a tentativa de diminuição do papel do Serviço Nacional de Saúde que o IEL defende está longe de ser eficaz e eficiente e de garantir a qualidade do serviço prestado. Senhores deputados, o SNS tem mais de 40 anos, com provas dadas ao serviço dos portugueses, contribuindo para mais acessibilidade, melhores resultados em saúde, mesmo quando existem dificuldades circunstanciais no Serviço Nacional de Saúde, a solução passa por corrigir, por reformar, como se está agora a fazer, para contrariar este percurso. E esse percurso é um percurso positivo do Serviço Nacional de Saúde. E é por isso, senhores deputados da Iniciativa Liberal, como estamos a fazer hoje, e sem embargo do papel do setor social e privado e da existência da possível cooperação intersetorial. Por isso, senhores deputados, continuamos a acreditar, como sempre, quando criámos o Serviço Nacional de Saúde, que esta é de facto a melhor solução. Queremos um SNS modernizado, reforçado, com profissionais motivados, com meios e recursos, como estamos a fazer e como fazemos, como faremos no decurso desta legislatura. Esta é a forma que temos, senhores deputados, de impedir as falhas do mercado e, garantidamente, somos sensíveis para que na saúde possa ser feita esta aposta no Serviço Nacional de Saúde para proteger os nossos cidadãos, a nossa população e as faixas mais vulneráveis da nossa população. Aproveito também, senhores deputados, para falar de um assunto que interessa, sim, à nossa população, que interessa também aos portugueses, porque é de facto uma faixa vulnerável. Como há pouco a senhora deputada Sara Velez falou, as doenças oncológicas representam em Portugal a segunda causa de mortalidade e a principal causa de anos de vida potencialmente perdidos, ajustados para a morbilidade. Por isso, queria dizer que foi hoje colocada em consulta pública a proposta de Estratégia Nacional contra o Cancro para o decénio 21-30, alinhada com o Plano Europeu de Luta contra o Cancro e que tem como objetivo promover a redução da incidência das neoplasias. Esperamos agora pelos contributos e com o envolvimento dos profissionais de saúde, da sociedade civil, das associações de doentes e da restante comunidade para que com os seus contributos possamos melhorar esta estratégia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Deputado Rodrigo Saraiva pede a palavra para uma interpelação à mesa. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é para comentar esta intervenção, que já não é de colocar a cabeça na areia, é perfeito negacionismo. Queria apenas solicitar ao Sr. Presidente que informasse o Governo, e neste caso o Sr. Secretário de Estado, que o debate que estamos aqui hoje a ter lugar foi solicitado pela Iniciativa Liberal na reunião de conferência de líderes do dia 1 do mês que está agora a terminar, portanto há um mês, e não seria certamente cancelado por um qualquer artigo de opinião científico que surgiu e que leu em inglês num qualquer site. Há um mês, não andamos a dormir, não enfiamos a cabeça debaixo da areia, com o tempo queremos mesmo resolver o problema dos portugueses e quando vem à casa convém que se informe. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Está esclarecida a datação da marcação da data do debate. Para a O Sr. Deputado Rui Tavares também pede a palavra para uma interpelação à mesa.
Sim, para uma interpelação à mesa.
Faça favor.
Sobre a condução dos trabalhos, no interesse de uma votação esclarecida, porque há pouco a Iniciativa Liberal referiu-se ao projeto de resolução do LIVRE, 139-15, dizendo que votaria contra, dada uma questão que tinha a ver com proteção de dados. Cumpre-me esclarecer que quando nesta resolução há uma referência a remunerações de pessoal, evidentemente o LIVRE não se refere à remuneração do indivíduo X ou Y, mas às tabelas salariais, e é nesse sentido que trabalharemos na especialidade caso a resolução seja aprovada. No caso de algum outro grupo parlamentar ter ficado com a mesma impressão, fica ao esclarecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Permitam-me que tente dissuadir os diferentes grupos parlamentares de fazerem um uso abusivo das interpelações à mesa. Para encerrar o debate em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro e, com a autorização da Iniciativa Liberal, julgo que posso pedir aos serviços para abrirem a verificação de quórum. Sra. Deputada Joana Cordeiro, faça favor.
Sr. Presidente, Sras. Ministras, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, encerramos agora o debate sobre o SNS, no qual a Iniciativa Liberal apresentou um conjunto de propostas que permitem iniciar uma reforma da saúde em Portugal. Propostas que permitem dotar o país de um verdadeiro Sistema Nacional de Saúde. Está nas mãos dos Srs. Deputados, em particular nas mãos dos Srs. Deputados do Partido Socialista, mudar o paradigma do acesso à saúde para todas as pessoas. Um paradigma no qual será irrelevante o proprietário ou a entidade gestora do hospital ao qual o doente se dirige, mas em que a escolha recairá naquele que lhe é mais conveniente. Um paradigma em que passamos de uma saúde centrada no prestador e no Estado para uma saúde focada nas pessoas e na prestação de melhores cuidados, na existência de alternativas e na liberdade de escolha. E porque a aprovação destas propostas depende, em exclusivo, do Partido Socialista, dirijo-me diretamente a essa bancada. Senhores deputados, está nas vossas mãos aprovar um conjunto de propostas concretas para resolver problemas concretos que precisam de soluções imediatas. E se querem realmente resolver os problemas do SNS, só pode ser este o caminho. Senhores deputados, está nas vossas mãos acabar com o flagelo das listas de espera. É inadmissível que alguém viva um ano à espera de uma consulta ou de um tratamento no SNS, muitas vezes em sofrimento, existindo recursos disponíveis e já instalados. Senhores deputados, está nas vossas mãos impedir